Semana que vem, quinta-feira da próxima semana, o governo Bolsonaro completará 100 dias. No início do ano, em 23 de janeiro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou as metas consideradas prioritárias pelo governo Bolsonaro para esses 100 primeiros dias. Falamos, inclusive, de economia essa semana, fizemos um balanço sobre o que caminhou na área econômica. Como ficou a execução das metas do Ministério do Meio Ambiente? Que ações foram tomadas? Que projetos foram iniciados? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA, também leciona no programa de pós-graduação em ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
E vamos para a nossa centésima coluna, professor.
Centésima coluna. Né? Já... E próxima de completar 2 anos.
Exatamente. E próxima também dos 2 anos. Sem dúvida, algum jornal fez 2 anos agora em março, né? No dia 27 de março. E são muitos os temas, portanto, que temos demonstrado, né? São assuntos que estão ligados não só à atualidade, como a pesquisa, a ciência, o que há de mais novo nos estudos e na ciência, portanto, na academia. Bom, para celebrar, então, esta centésima coluna, vamos falar? Vamos fazer um balanço sobre esses 100 primeiros dias?
Vamos conversar.
Áreas sobre... caminharam um pouquinho mais, outras nem tanto. A área da educação a gente mostrou, tem até o Ministério Público querendo saber o que está acontecendo, que não anda. E a área do meio ambiente?
Então, dentre as metas estabelecidas para os 100 primeiros dias, né, do governo pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, duas delas estavam relacionadas ao Ministério do Meio Ambiente. A primeira delas estava relacionada ao sistema de recuperação ambiental, e a proposta era de aperfeiçoar o procedimento de conversão de multas do IBAMA, porque originalmente essa conversão permitia ao autuado pelo IBAMA ter a sua multa substituída pela prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. E essa conversão, obviamente, ela não desobrigava o infrator a reparar os danos que resultaram da autuação. Mas não há informação, eu procurei exaustivamente no site do Ministério, em outras fontes, não há informação de que o procedimento de conversão de multas ele tenha sido alterado. Pode ser, eventualmente, que o ministro Ricardo Salles apresente alguma coisa ainda na semana que vem. Mas até o momento não há indicação nenhuma sobre isso. Então, até o momento, essa meta não foi concluída. Né? E a segunda meta era relativa ao Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, que foi uma proposta que era de colocar em ação esse Plano Nacional, que foi um plano concebido ainda no governo anterior, inclusive com a realização de uma consulta pública em um evento realizado no final do ano passado. Esse plano ele foi lançado no dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, e conta com um extenso plano de ação e uma agenda de atividades também extensa, além de outros documentos e informações disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente. O curioso é que isso foi muito pouco divulgado pelo Ministério. Eu não entendo por que um plano com essa relevância não teve a divulgação necessária. Uhum. Então, fica anotada essa falha aí por parte do Ministério. Basicamente, essas duas metas que compunham, né, junto com o grupo de metas do governo para os 100 primeiros dias, o Ministério do Meio Ambiente não se manifestou a respeito da conversão das multas e colocou em ação o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar. Mas há outros temas relevantes que poderiam ter sido abordados, independente deles constarem ou não do plano de metas dos 100 primeiros dias. Né? Então, em relação a mudanças climáticas, né, o Ministro do Meio Ambiente pouco tem se manifestado sobre o tema. E nas poucas vezes em que falou, ele adotou um discurso similar ao do Bolsonaro ao dizer que já cumprimos as nossas metas de redução de emissões. E que a nossa participação, embora seja a gente continue participando do Acordo de Paris, né, a nossa forma de participação deveria ser revista. Então, a ver como isso vai transcorrer aí ao longo do ano, tendo em vista que nós temos uma reunião da COP no final do ano em Santiago, em dezembro. Uhum. Outra questão importante é o monitoramento por satélite. Né? No dia 31 de março, a Folha de São Paulo noticiou que o ministro Ricardo Salles estaria planejando o desenvolvimento de um sistema alternativo para monitorar o desmatamento na Amazônia. Esse sistema utilizaria uma rede de satélites diferente daquela utilizada pelo INPE para o mesmo monitoramento, gerando um gasto anual de 8,5 milhões de dólares. O INPE ele já vem desenvolvendo um trabalho de monitoramento muito bom, e a questão é se valeria a pena mudar o sistema para essa nova rede de satélites, que tem uma acuidade maior, se isso realmente resultaria numa maior detecção de áreas desmatadas, ou se seria melhor utilizar esse recurso, né, 8,5 milhões de dólares, para melhorar a fiscalização em campo. Então, também é uma questão que merece aí um acompanhamento mais detido, né, da nossa parte. Uhum. Educação ambiental. Não há qualquer iniciativa relacionada à educação ambiental, seja por parte do Ministério do Meio Ambiente ou pelo Ministério da Educação, que, como se comentou, está paralisado em meio a uma série de disputas internas. Então, é uma área fundamental que ela está, né, largada. Não se comenta isso, não há indicação no site do Ministério do Meio Ambiente de iniciativas que tenham sido tomadas em relação à educação ambiental, e tampouco no Ministério da Educação, que está aí paralisado. Em relação a Brumadinho, não há por parte do Ministério do Meio Ambiente qualquer manifestação pública sobre os danos ambientais decorrentes do desastre em Brumadinho. Simplesmente o ministro do Meio Ambiente não se manifesta sobre a recuperação das áreas degradadas.
Não tem falado sobre isso,
o que está ocorrendo no Rio Paraupeba.
Uhum. Que é uma tragédia.
Que tem uma contaminação, né, evidente, e essa contaminação está chegando no Rio São Francisco, segundo o levantamento do SOS Mata Atlântica. Uma outra questão importante, que não está feita só ao Ministério do Meio Ambiente, mas também é a questão do saneamento. É importante lembrar que a Lei 11.445 de 2007 indica que o saneamento básico é um conjunto dos serviços que envolve o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Portanto, o Ministério do Meio Ambiente deveria participar, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que englobou o antigo Ministério das Cidades, dos planos relacionados ao saneamento básico, especialmente em razão de o ministro ter se manifestado logo após a nomeação, que daria prioridade às cidades nas ações ambientais. Entretanto, não há informação sobre articulações nesse sentido. E uma outra questão que causa preocupação é a exoneração no IBAMA que ocorreu em fevereiro, né, no dia 21. No final de fevereiro, o Ricardo Salles exonerou 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA, e vários estados continuam sem superintendentes desse órgão. Muito fácil, entra no site, verifica a composição do IBAMA em diversos estados, o cargo de superintendente está vago até hoje. Então, a avaliação final é que o Ministério do Meio Ambiente está esvaziado. Há vários cargos vagos, e a única iniciativa realmente tomada pelo atual ministro foi o lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, plano já concebido no governo anterior. Não há articulações com outros ministérios para o desenvolvimento de projetos, e mesmo diante de um desastre como de Brumadinho, o ministro não se posiciona sobre a mitigação dos danos ambientais decorrentes da ruptura da barragem. Então, a avaliação é que ficou devendo muito. Nesses 100 dias, muitas coisas poderiam ter sido planejadas, articulações poderiam ter sido previstas, enfim, muita coisa poderia ter sido iniciada, mas simplesmente vários projetos estão parados e boa parte da equipe está esvaziada, não só pelo fato das exonerações no IBAMA, mas verificando os cargos, né, dentro do Ministério, cargos importantes ainda não foram preenchidos.
100 dias depois você já tinha que estar. Então, se retirou, recoloca, né?
Então está
reestrutura.
Exatamente. Está faltando aí corpo técnico para tocar.
Sim, é o que, né, parece.
E caberia aí o ministro explicar por que isso continua desse jeito, né?
Muito bem, professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, participando aqui conosco. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio também.
Isso.
Estamos na centésima
coluna,
portanto, né, neste balanço dos 100 dias.
E os vídeos no YouTube vão estrear agora com layout novo, comemorando
que bacana.
A centésima coluna.
Isso, você pode ver também esse bate-papo nosso em vídeo no canal no YouTube. Obrigada, professor, e até a centésima primeira, né?
Eu que agradeço, semana até que a centésima primeira, esperando completar, né, os 2 anos de coluna aqui na Rádio Tomara. Em breve. Um abraço a todos.